bem, amigos do Notícias Agrícolas, o nosso assunto agora é preços de fretes, principalmente macrologística, informações sobre a logística brasileira voltadas para a agricultura, com o Dr. Evaristo de Miranda, diretor da Embrapa Territorial, que estará promovendo a Embrapa Territorial aqui em São Paulo, nesta terça-feira e quarta-feira, um evento sobre macrologística voltado para a agricultura. Em síntese, claro que será discutida a questão dos fretes, mas na essência, o que a Embrapa Territorial está oferecendo para a sociedade brasileira são coletas de informações para esclarecimentos. Acho que, na essência, esse evento busca informação.
O evento é da FenaBrave, né, que são dos distribuidores de veículos, né, é no âmbito da FenaBrave, onde está lá todos os representantes de veículos lá do Brasil. Nós vamos apresentar o nosso sistema de inteligência territorial da macrologística agropecuária. O que nós vamos mostrar? Três coisas, basicamente. Qual é o tamanho da carga que a agricultura coloca anualmente em cima do caminhão? E nós colocamos aí 1,6 bilhões de toneladas.
Isso contando grãos, tudo?
Grão, leite, cana, verduras, tudo. Cana e depois o açúcar, depois o etanol, tudo isso é carga, carga, carga. Isso foi calculado para o país inteiro, para 10 cadeias produtivas. O sistema tem mais de 120 mil mapas e vai estar tudo aberto ao público. E aí nós calculamos todos os fretes que isso gera. Porque tem treminhão, tem caminhão, tem vários tipos de veículos, etc. Então, tudo isso foi calculado. São mais de 42, 43 milhões de fretes que anualmente a agropecuária gera. É claro que tem mais frete no Brasil, que vem do setor industrial, de produto de alto valor agregado. Estou falando da dimensão da agropecuária. Mas a agropecuária coloca na estrada mais carga que todo o setor de mineração. O setor de minério bruto e elaborado, bota 1,4 bilhão de toneladas por ano. Nós, da agricultura, estamos pondo 1,6 bilhão de toneladas. Tudo isso vai estar lá detalhado nesse sistema.
O importante é que nós teremos informações para a gente dirimir dúvidas nesse momento de fretes, de discussão de tabela de fretes.
Como é complexa essa situação, como no território nacional isso tem situações muito diferentes, natureza de cargas muito diferentes, demandas no tempo também muito diferentes. Né? Eu acho que a logística, assim, se você não resolve por aqui, ela vai por ali. Ou seja, por exemplo, se você não conserta a estrada, tudo bem, não precisa consertar. Eu crio armazéns, espero vir a estação seca, depois eu transito. Mas eu invisto em armazém. Você parte para um outro caminho. Entendeu? Então, hoje nós estamos vendo assistir também na logística e no transporte mudanças que nem sempre o setor de transporte está atento ao que está acontecendo.
Vamos, antes de entrarmos nessa questão dos fretes, que nem sei se lá, né, nesse seminário isso será tocado, mas enfim, quando surgiu essa greve dos caminhoneiros, imediatamente se pensou assim, ah, tá tudo bem, vamos transportar pelo trem, ou vamos finalmente criar as hidrovias. Nós temos condições? Nós podemos abrir mão dos caminhões?
Em nenhum lugar do mundo, nem na China, nem no Afeganistão, nem na França e nem no Brasil, ninguém tira leite da vaca e põe no trem.
Direto?
Ninguém. Todo mundo põe no caminhão. Ninguém colhe soja e põe no navio. Não. Tudo vai para o caminhão. Então, o trabalho da Embrapa Territorial mostra o que a gente chama da origem das origens. Frequentemente, quando se estuda transporte, fala matriz, origem, destino. Só que essa origem que eles estão considerando não é a verdadeira origem. Antes teve caminhão. Tudo passa pelo caminhão. Praticamente tudo, 99%. Então, isso está dimensionado no nosso estudo.
Mas nós estamos precisando de transportar pelo trem e também pelos rios ou não?
Não, claro que nós estamos precisando. Mas a coisa é complexa, porque são investimentos de longo prazo. Por exemplo, se você faz uma ferrovia, vamos supor uma região pioneira lá no Brasil, no Pará, em algum lugar. Óbvio, o trem, pouco impacto ambiental, você põe a carga, ele vai direto, muito mais econômico o caminhão, etc, etc. Quem anda na ferrovia? O trem. Com o quê? Com a carga. Se você faz uma estrada de rodagem, anda gente a pé, anda gente de bicicleta, anda ambulância para buscar a grávida, anda ônibus levando gente e anda também caminhão, claro. Então, em termos de política pública, não pode ser o raciocínio só da eficiência, da eficácia do transporte em si só. Isso conta, é claro, que tem o seu lugar. Mas essa conversa é um pouquinho mais complexa do que o simplismo de alguns.
Tá. Simplismo também é a questão dessa grande disputa aí que está no país todo conversando sobre se deve ter tabela de fretes ou não tem tabela de fretes. Pelo que eu conheço do senhor, sem intervenção governamental. Ah,
totalmente contra qualquer forma de tabela, ainda mais uma tabela que, na verdade, uma tabela é um piso, né? É um piso. Eu queria te dizer só uma coisa da pergunta anterior que é importantíssima. Existe um conflito entre energia e logística hoje. Sim. E isso influi em todas as hidrovias. A hidrovia verdadeira, a única que nós temos, é a hidrovia do Tietê, Paraná. E ela parou, porque nós fomos gerando energia elétrica, esvaziando a água, e acabamos com a água. E ficamos um ano e meio sem ter navegação, tendo que colocar 2.500 caminhão para substituir as barcaças. E quem investiu em barcaça? Quem investiu em terminal multimodal? Então, a água não pode ficar só na mão do setor elétrico. Ela tem que atender a irrigação, ela tem que atender o transporte. Então, tem que chegar um momento que você fala assim, ó, para de gerar energia elétrica. Para, porque você vai comprometer a irrigação. Você vai comprometer o transporte, a hidrovia. Ora, se esse cara tem uma concessão, ele tem direito de ganhar dinheiro. Então, nós temos dois problemas para resolver. Nós temos que gerar energia em outro lugar, porque ele vai parar de gerar, você vai ter que trazer essa energia. Aqui em São Paulo, certamente, termoelétrica a gás, com a bacia de Santos. Então, é interessante, porque tem gente do meio ambiente contra o gás, mas é o combustível fóssil que está salvando o rio, que vai salvar a ecologia do rio, é o gás, né? Por outro lado, ele deixa de ganhar, né? Então, você atende, talvez, com a termoelétrica a população, a demanda adicional, mas ele deixa de ganhar. Então, você também tem um sistema compensatório de recurso para quem está entrando nisso. Mas nós temos que ter uma política mais ampla, mais nacional. Isso nós temos levado, inclusive, para os candidatos aí.
Muito bem. Então, mas agora vamos voltar ao debate que está permeando a sociedade aí. Essa questão do frete não pode ter intervenção governamental.
Não, a minha opinião pessoal. Sim, claro. Eu sou contra o tabelamento. Acho que nós não podemos regredir a esse ponto.
Agora, uma informação importante também que nós temos que deixar claro, e no Congresso isso vai permear o debate, é o seguinte. Não são tantos os caminhões nas mãos dos autônomos.
Muito pouco,
não é isso?
Muito pouco. É coisa de 15%, se for, entendeu? Quer dizer, hoje talvez tenha 150 mil caminhoneiros autônomos, mas caminhão e indústria de transporte nós temos quase 2 milhões, tem milhões, entendeu? Então hoje quando você baixa o preço do combustível, você beneficiou aqueles autônomos, mas beneficiou 10 vezes mais empresas. Eu tenho um carro a diesel, agora eu abasteço R$25 a menos. Mas o que eu fiz para estar gastando R$25 a menos no meu tanque? Então tem um monte de gente se beneficiando que não precisaria, me incluo entre esses, né? E mais, muita gente comprando caminhão, né? O setor agrícola comprando caminhão porque para não depender. Eu acho que a pessoa precisa olhar no longo prazo se não é uma péssima estratégia, alguma coisa que está sendo defendida aí, hein?
Olha, fica aí a sugestão do doutor Evaristo Miranda, e é claro, a mensagem que ele passa é com informação, o debate fica muito mais fácil, fica muito mais claro. Então, amanhã, nesta terça-feira, também na quarta-feira, um evento de macro logística no Transamérica, aqui em São Paulo, onde o Notícias Agrícolas vai estar dando a cobertura necessária e fundamental. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil.